Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 21 de agosto. Foi o dia em que Nat Turner lançou uma rebelião de escravos no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Foi em 1831. A rebelião foi esmagada. Nat Turner foi executado em novembro. Hoje, aqui na capital americana, lá fora, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Marlameu. A técnica é de Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Arábia Saudita acusada de matar dezenas de imigrantes etíopes. Ucrânia leva a cabo um novo ataque de drones contra Moscovo. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. O presidente cubano foi falar ao parlamento angolano. Nós fomos buscar reações.
Quem nos visita, temos que recebê-lo tal como nós estamos e somos na nossa vivência.
Cuba tem esse problema, viola direitos humanos.
Nosso ponto de vista é são países que Angola não devia ter relações com esse tipo de governo, porque a gente não aprende nada.
A fome aperta em várias zonas de Angola.
É muito sofrimento.
As crianças de manhã não comem nada, pelo menos assim fazer são... A única refeição só lá para as 12 horas, 13 horas, aquilo mesmo vai servir para o jantar.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi.
A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou guardas da fronteira da Arábia Saudita de matarem centenas de etíopes desde o ano passado, quando estes tentavam entrar no país vindo de Iêmen. A organização disse que alguns sobreviventes descreveram ataques a queima-roupa, perguntando mesmo aos imigrantes em que parte do corpo queriam ser atingidos. Uma fonte governamental saudita disse que as alegações não têm fundamento e não são baseadas em fontes de confiança. No ano passado, entidades da ONU tinham manifestado preocupação sobre alegações de que forças de segurança sauditas tinham morto cerca de 430 migrantes nos primeiros 4 meses do ano passado, usando artilharia e armas ligeiras para atacar os grupos de imigrantes. Uma delegação de oficiais da polícia do Quênia chegou ao Haiti numa missão de reconhecimento para uma possível missão de ajuda no combate ao crime organizado do país. Cerca de uma dúzia de oficiais quenianos deixaram o aeroporto da capital em carros blindados, tendo se deslocado para a Embaixada dos Estados Unidos. Na sexta-feira, entidades da Comissão de Direitos Humanos da ONU denunciaram o que chamaram de extrema brutalidade de organizações criminosas que controlam muitas partes da capital do país onde milhares de pessoas fugiram. Este ano, mais de 2.400 pessoas foram mortas, mais de 950 raptadas e outras 902 pessoas ficaram feridas em diversos incidentes. O Quênia ofereceu-se para liderar uma iniciativa internacional para ajudar as autoridades haitianas a restabelecerem a ordem. Duas pessoas ficaram feridas na capital russa, Moscovo, quando destroços de um drone ucraniano abatido pelas defesas antiaéreas da Rússia caíram sobre uma casa. Entidades oficiais russas disseram que a Ucrânia lançou um ataque de drones contra regiões de Moscovo e Kaluga, levando à suspensão temporária de voos em vários aeroportos internacionais. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve na Holanda e Dinamarca, países que se comprometeram a enviar para a Ucrânia aviões de combate F-16. O embaixador da Rússia na Dinamarca, Vladimir Berdin, disse que a decisão levará a uma escalada do conflito. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que os primeiros 6 F-16 deverão ser entregues no início do próximo ano. Volodymyr Zelensky deveria ainda hoje deslocar-se à Grécia para uma reunião com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis. Na capital grega, Zelensky deverá ainda participar no encontro com dirigentes dos Balcãs, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, não especificou o número de F-16 a serem entregues, afirmando que a sua entrega será feita quando tripulações ucranianas estiverem prontas para receber. O Ministério de Segurança da China disse estar a investigar um funcionário acusado de trabalhar para serviços de espionagem dos Estados Unidos, a CIA. O Ministério disse tratar-se de um cidadão de 39 anos de apelido Ao, que tinha estado no Japão para estudos de onde teria sido recrutado. A embaixada americana não respondeu a um pedido de comentário e a CIA disse não ter qualquer comentário a fazer. A declaração disse que Ao trabalhava para um departamento nacional do Ministério da Segurança e forneceu a CIA informações pelas quais foi pago. Anteriormente, a China disse ter detectado outro cidadão que espiava a favor dos Estados Unidos após ter sido recrutado na Itália. A tempestade tropical Hilary atingiu o sudoeste dos Estados Unidos e meteorologistas avisaram que poderão registrar-se condições catastróficas e de perigo de vida. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos apelou a pessoas para não usarem veículos na zona de Los Angeles devido às cheias perigosas. Desmoronamentos ocorreram em várias áreas bloqueando estradas. A tempestade estava esta manhã centrada a 25 quilômetros da cidade de San Diego, com ventos de 55 quilômetros por hora, e movimentando-se para o norte com a velocidade de 45 quilômetros por hora. A tempestade forçou o cancelamento de voos de e para a cidade de Los Angeles, San Diego, Phoenix e Las Vegas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente de Cuba, Miguel Mário Díaz-Canel Bermúdez, está em Luanda, onde realiza uma visita de Estado de 2 dias. É a primeira de uma digressão africana que o vai levar à África do Sul para participar, como convidado, na cimeira de chefes de Estado e de Governo do Bloco de Economias Emergentes do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e África do Sul, os chamados BRICS. Cuba jogou, como todos sabem, um papel preponderante durante a Guerra Civil em Angola, onde milhares de soldados cubanos combateram ao lado das forças governamentais do MPLA contra a UNITA. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Na capital angolana, o líder cubano foi recebido nesta segunda-feira pelo seu homólogo angolano João Lourenço e testemunhou a assinatura de 3 acordos de parceria em vários domínios de interesse comum. Díaz-Canel discursou na Assembleia Nacional durante uma sessão especial. A UNITA considera que, apesar das diferenças ideológicas e do modo como o líder cubano como gere as instituições do seu país, o principal partido da oposição angolana não podia faltar ao encontro como um gesto diplomático.
Como símbolo de hospitalidade, acorada na nossa tradição, quem nos visita, temos que recebê-lo tal como nós estamos e somos na nossa vivência. É uma visita, naturalmente, que nós recebemos-lo tal como nós somos e estamos na nossa vivência. Não temos rigorosamente nada a ver com a forma como ele gere o país dele, como o seu país está organizado politicamente. Ele vem, visita Angola. Muito bem, é um presidente.
De organizações cívicas angolanas consideram incómoda a presença do estadista cubano na Casa das Leis por alegadamente liderar um país que viola os direitos humanos. Para o líder da Friends of Angola, Florindo Chivocute, devia ficar-se por um encontro com o presidente angolano.
Que é natural, mas que não desse espaço a um parlamento, um lugar que tem vários partidos políticos e eleito pelo povo, a uma pessoa que não foi eleita pelo seu povo, que não tem direito pelos direitos humanos e tampouco pelo processo democrático.
João Malavindel, da Associação Omunga, diz que o presidente cubano não tem lições de democracia a dar aos deputados angolanos e que a sua mensagem não traduz o desejo do povo do seu país.
Por uma questão, digamos assim, de cortesia, não é? Podemos encarar essa visita mais nessa perspectiva política, não é? Nós, por exemplo, como cidadãos e também que somos apaixonados e a favor da questão da liberdade e dos direitos humanos, e nada que nós possamos, digamos, fazer aqui e aqui venha mudar o bem-estar social dos cubanos, se não forem mesmo os próprios cubanos. Cuba tem esse problema, viola direitos humanos, quer dizer, Angola também viola direitos humanos. Podemos encarar aqui uma espécie, não é, de alguma cumplicidade, não é, uma visita política. Isso não traz nada de melhor ou de melhoria do ponto de vista de realização dos cidadãos, quer para os cubanos e quer para os angolanos, não é?
Por sua vez, Moata Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático, entende que o presidente cubano não devia ser bem-vindo ao Parlamento angolano.
Bem-vindo porque, no fundo, o que é que vem aqui? Vem aqui dar um significado à continuidade das ditaduras, tal como acontece em Angola. Nós não somos um país livre e ele não vem sequer dar aqui uma lição de democracia, de liberdade. Nosso ponto de vista é... São países que Angola não devia ter relações com esse tipo de governo porque a gente não aprende nada significativamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio, a salientar que no seu discurso de boas-vindas na Assembleia Nacional, o presidente angolano João Lourenço destacou o papel de Cuba na formação de quadros angolanos nos mais diversos setores. Temos hoje quadros angolanos bastante bem preparados, formados em escolas, universidades e academias militares cubanas ou em Angola por instrutores e professores cubanos que desempenharam com grande esmero e eficiência as funções que lhes são atribuídas, disse João Lourenço, para quem, e voltamos a citar, é justo destacar o papel dos profissionais de saúde cubanos que, durante um período considerável, asseguraram o funcionamento das unidades hospitalares de todos os níveis e em todo o território nacional, enquanto Angola formava os seus quadros em Cuba e em diversos países europeus. Estamos bastante satisfeitos com este grande resultado da nossa cooperação bilateral e, por isso, devemos mantê-la, disse o presidente angolano. E agora vamos falar de algo que acontece nas cidades angolanas e que se tornou parte da realidade do dia-a-dia. Pessoas a terem encontrado no lixo alimentos. Uma missão que a pobreza, e com ela a fama, pode estar aumentando. O Cocuta foi até uma lixeira para ver o que se passa.
As polícias em Luanda invadem lixeiras e contentores de lixos para encontrarem alimentos na capital angolana. Na província de Kwanza Norte, os cidadãos têm a vida facilitada, acorrendo à prática de caça para matarem a fome.
Devemos procurar o buraco onde ele habita para nós fazer a caça. Cavamos no buraco até no ninho do rato. Às vezes não colamos, outros é para venda, outros é para alimentações.
Em Luanda, Luciana Sapalo explica que a sua família tem por dia apenas uma refeição por falta do que comer.
Uma vez por dia, as crianças de manhã não comem nada, pelo menos assim fazer são... A única refeição só lá para as 12 horas, 13 horas, aquilo mesmo vai servir para o jantar, porque a situação está mal, não está fácil.
O economista Anastácio Domingos...
Sempre quem ganha 20 mil kwanza, quando houver inflação, perde a capacidade de comprar certas coisas, então tem que se desfazer delas. E a partir dali, essas pessoas passam fome, porque vão passar cada vez mais a comer menos. Quer dizer que a inflação corroe o poder de compra, o dinheiro que as pessoas têm em mão.
Domingos aconselha as autoridades angolanas a aumentarem o poder de compra da função pública e subvencionando pessoas de baixa renda.
As políticas públicas, numa economia como a nossa, devem ser assertivas para que as pessoas tenham esperança no futuro, a curto prazo, pelo menos, a situação se resolve. Ou, na pior das hipóteses, que aquelas pessoas, sobretudo da função pública, pelo menos, como o Estado tem maior capacidade de alterar os salários que pagam, nesse caso, para as pessoas que ganham menos, para que haja, pelo menos, um incremento nos seus salários. Não é o caso do setor privado, porque o setor privado, praticamente, persegue maiores lucros, muito difícil mexerem nos salários, mas a função pública, pelo menos, devia acudir a essa situação, ou ainda dar apoio às pessoas mais vulneráveis com dinheiro, como que acontece com o programa Quenda, que já está em curso.
Para Geraldo Dalla, pertencente ao Movimento Nacional de Luta contra Desemprego, o governo angolano está sem soluções para políticas de empregabilidade.
De vista, o primeiro elemento está muito ligado mesmo à empregabilidade das pessoas. Só para ter uma ideia, estou aqui a passar numa zona onde as pessoas não têm o mínimo necessário para sobreviver. Vêm aqui à rua, por exemplo, aqui na zona da Teixeira, aqui no Castelo, onde foi morta uma zungueira muito recentemente. E os fiscais estão aqui à paisana, inclusive, a chutarem as pessoas.
A Voz da América tentou contato com a ministra de Estado para área social da Água Ringotti, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora de emissão, está convosco João Santa Rita. Aqui em Washington, neste momento, são 13 horas e 15 minutos. Como disse, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quando vier a segunda meia hora, vamos estar mais concentrados nos outros países de língua oficial portuguesa e também noutras partes do mundo. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma outra em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes podem sempre participar no África Agora, quando logo que anunciarmos um convidado e um tema, os ouvintes podem começar a enviar perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. Eu vou repetir aqui, é mais 1-202-251-9466. E agora vamos falar de um outro tema que também é uma realidade agora muito comum através de Angola. Falamos de disputas de posse de terras. Muitas vezes as terras são vendidas e quando há populações locais que vivem ali há décadas e décadas, mas que não têm qualquer prova, portanto, de propriedade. O Manuel José tem a reportagem.
Flor Bela Araújo, a provedora de justiça de Angola, diz ter registrado em 6 meses 500 casos de conflitos de terras. O coordenador da Rede Terra, Bernardo Castro, entende que os números avançados pela provedoria ficam muito aquém do global que ocorre pelo país.
Se olharmos um pouco por todos os conflitos que ocorrem no país e muitos deles que não são registrados pela provedoria de justiça.
O especialista em questões fundiárias diz haver déficit de gestão e de legislação em matéria de terras.
Não temos uma plataforma de gestão integrada, cadastro fundiário. E isto cria muitas janelas de se forjar os documentos. Nós temos em Angola um quadro muito triste dessa dispersão e não só, tanto de grilagem, ou seja, de captura ilegal das terras. O Estado, até hoje, não sabe quantas terras é concedeu. Há muita sobreposição de direitos quanto a isso. Até hoje, a lei de terras que entrou em processo de revisão, até hoje o governo angolano não consegue concluir com o processo da revisão dessa lei.
É quem também responsabiliza o governo pelo atual estado de coisas no setor das terras é o antropólogo Miguel Kimbenze.
Estamos a ser mal governados e um dos setores onde o governo angolano gere mal, administra mal o seu território é na questão da ausência de políticas públicas à habitação. Vai nos dar estes problemas. Onde os ricos vão continuar a dominar e os pobres vão continuar a mendigar. Estamos nessa dicotomia. Uns que estão todos poderosos e outros mendigos.
O jurista Pedro Capracata explica que a terra, hoje em Angola, é o novo diamante de outrora.
A terra, neste momento, é fonte de enriquecimento fácil. Porque se eu vendo 300 hectares, no mesmo dia torno-me rico. E é aí que os detentores do poder político, e por via disso o poder militar, vão expulsando os fracos e tomando as suas terras e vendendo-os imediatamente, de preferência aos outros ricos ou aos estrangeiros. Uma vez que ele vem com armas, quer resistir e morre logo. É logo, de imediato.
Sobre os números apresentados pela Provedoria de Justiça, Capracá teve a opinião que este órgão nem sequer devia existir, por ser uma mera instituição que faz constatações e estatística. E para isso, existem já órgãos próprios. Segundo dados apresentados pela Provedora de Justiça, Flor Bela Araújo, dos 500 casos de conflito de terra que receberam em 6 meses, Luanda tem a maioria, enquanto Kwanza Sul, Benguela e Huila seguem a estatística. Em Luanda, os municípios de Viana e Kakwa registraram metade dos casos de todo o território nacional. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, a eliminatória preliminar da Liga dos Campeões, onde a equipa angolana do 1º de agosto e os moçambicanos da União Desportiva do Songo estiveram em ação ontem. a equipa do Songa jogar no Maputo bateu a Mamba Verde, Green Mamba de Eswatini, por 1-0, com um golo solitário de John Banda logo aos 5 minutos. Mas com esse golo tão cedo se adivinhava um resultado volumoso, isso não aconteceu. Problemas na finalização, ficou-se por 1-0. O 1 de agosto de Angola também jogou em casa, jogou no Lubango, e também venceu por 1-0 contra o Vita Clube de Kinshasa. O golo da vitória, esse foi obtido aos 70 minutos por Dagó. 1 de agosto, com o mesmo problema que a União Desportiva do Songo, problema de finalização. Segunda mão, é no próximo fim de semana, tudo por decidir. Na Taça das Confederações, outra equipa angolana, a Académica do Lobito, bateu o La Paz das Seychelles, 2-1. Golos da vitória obtido logo no início da partida, aos 6 e 12 minutos, por Tubarão e Jepson. Parece que aqui também houve festival de falhanços e os lobitangas poderão ter problemas devido àquele golo marcado pela equipa dos Seychelles. Segunda mão, é já no sábado. E do futebol africano para a Europa, onde decorrem já os campeonatos nacionais, em Portugal os 4 grandes ganharam. Campeões Benfica bateram Estrela da Amadora por 2-0. Porto, vice-campeão, bateu o Farense por 2-1. Golo da vitória marcado aos 10 minutos. É verdade, 10 minutos de desconto. Sporting de Braga venceu num jogo de muitos golos. Bateu o Chaves por 4-2. Esteve a perder por 2-1. O Sporting bateu o Casa Pia por 2-1. Com 2 jogos, Sporting e Porto têm 6 pontos, os mesmos que o Boa Vista e Vitória de Guimarães, Braga e Benfica têm 3. Na vizinha Espanha, os atuais campeões, o Barcelona, bateram o Cádiz por 2-0, mas não convenceram. Real Madrid jogou pela segunda vez fora, bateu o Almeria por 3-1, tem 6 pontos, os mesmos que o Valência, o Barça tem 4. Em Inglaterra, os campeões, o Manchester City, bateram o Newcastle por 1-0, Tottenham bateu o Manchester United por 2-0, Chelsea perdeu com o West Ham por 3-1 e o West Ham jogou 22 minutos só com 10 jogadores. Chelsea ainda não ganhou. Liverpool, também a jogar com 10 jogadores durante 30 minutos, bateu o Bournemouth por 3-1. Brighton e Manchester City têm 6 pontos, Liverpool tem 4, os mesmos que o Tottenham. Na Alemanha, jogou-se a primeira jornada e os campeões, o Bayern de Munique, começaram bem. Deram que basada ao Werder Bremen. 4 batatas na capoeira, sem resposta. E ainda no futebol, não podíamos, claro, estar de mencionar e dar os parabéns à seleção de Espanha, que ontem venceu o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino ao bater na final a Inglaterra por 1-0, com um golo vindo de uma grande jogada de equipa, golo marcado pela defesa esquerda Carmona. Espanha melhor em todos os aspectos, grande equipa. Pormenor curioso, na fase de grupos, a Espanha perdeu por 4-0 frente ao Japão. Ficou em segundo lugar no seu grupo. Inglaterra entrou para a final sem perder um único jogo. Ah, não se pode ganhar toda. E a terminar, o Campeonato do Mundo de Atletismo, na contagem das medalhas até ao dia de ontem, Estados Unidos comandavam com um total de 6 medalhas, Etiópia era a melhor seleção africana, com uma medalha de ouro, uma de prata, 2 de bronze, estava em terceiro lugar. Em Moçambique, prolonga-se a greve dos médicos, que agora alastra-se a outros setores de saúde. Isto enquanto os médicos denunciam ameaças de morte contra os seus dirigentes. Alfredo Júnior.
O setor de saúde em Moçambique corre o risco de colapsar na sequência da prorrogação da greve dos profissionais de saúde e dos médicos devido à falta de consenso na mesa das negociações com o governo, que é acusado de extremar posições, o que leva os médicos a estenderem por mais 21 dias a sua paralisação laboral, segundo anunciou Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique, após uma assembleia da agremiação que pela segunda vez votou pela paralisação iniciada a 10 de julho.
Queremos apelar aos nossos pacientes, à nossa população, aqueles que de facto vivem o dia a dia dos hospitais, conhecem a realidade dos hospitais, a se juntarem a nós. Nós estamos a lutar pelo povo, estamos a lutar pelos nossos pacientes. Sabemos que muitas vezes eles não têm coragem de falar, mas nós já demos o pontapé de saída.
Por outro lado, depois de terem anunciado na sexta-feira que se vão aliar aos médicos, os profissionais de saúde, dentre enfermeiros, anestesistas, serventes, motoristas, entre outros, iniciaram este domingo com uma greve de 21 dias. Depois de várias horas de debate com o governo no último sábado, o pessoal da saúde decidiu prosseguir com a greve, mas com a prestação de serviços mínimos, revelou o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde, Anselmo Muxave.
E se continuarmos com esse braço de ferro, de não querer ceder, há sempre há um momento de agravos. E nós podemos agravar mais. Mas esperamos também, do lado do governo, que haja uma abertura de espaço. Porque o interesse é para o povo. O povo tem medo de ir às unidades sanitárias porque os enfermeiros técnicos lhes tratam mal. Por que lhes tratam mal? Porque recebem mal.
Para pôr fim ao braço de ferro entre os profissionais de saúde e o governo, a Ordem dos Médicos de Moçambique sugeriu a criação de um grupo de mediadores composto por figuras de proa no país, tal o caso de Dom Diniz Sangolano. Porém, o Executivo não anuiu esta sugestão, pelo contrário, agravou as ameaças.
Nós recebemos uma informação que foi dada uma ordem superior, aquelas ordens superiores que não têm rosto e nem nome, para que os três membros da direção da Associação Médica de Moçambique fossem abatidos. Onde vai um, vão todos. Se cai um, caem todos. E se qualquer uma destas ameaças se efetivar, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo até os privados, que em jeito de solidariedade, vão encerrar os seus serviços.
Entretanto, o governo, através de um comunicado de imprensa, lamentou o facto de os médicos terem tomado a decisão de prorrogar uma vez mais a greve, apesar dos progressos alcançados na resolução das reivindicações. O governo reitera no mesmo comunicado que continua a privilegiar o diálogo como forma de busca de soluções para os diferentes desafios em curso no país. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Estamos aqui em Washington com 13 horas, 27 minutos e 20 segundos. Portanto, ainda algum tempo antes de terminarmos esta primeira meia hora. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui o Amâncio Miguel. Ele vai apresentar, portanto, a programação virada para os países africanos de língua oficial portuguesa e também para o resto do mundo. Isso meia hora a cargo do Amâncio Miguel, que estará, aliás, ele vai estar aqui durante uma hora, porque temos também a nossa terceira meia hora de emissão. Continue connosco, continue com a Voz da América. I've been telling baby, I ain't got no place to go. Telling mama I ain't got no place to go. I've been everywhere, little darling, but I don't wanna go no more. I left home when I was a kid. Everything I did was wrong. I left home when I was a kid. Everything I did was wrong. Now I'd like to settle down, darling, but I ain't got no happy place to stay. I've been telling mama I ain't got no place to stay. I've got telling on my mind, yes, I'll be on my way. So sorry, but now I got
Este modo ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., de onde transmitimos a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Na sua companhia, na realização, o Mariano Bartolomeu e sua mãe, Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Votos de boa escuta. E nas notícias, a Arábia Saudita acusada de matar dezenas de imigrantes etíopes e novo ataque de drone contra Moscovo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em modulação de frequência através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Pode também acompanhar a Voz da América na internet, no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram, bastando para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou guardas de fronteira da Arábia Saudita de matarem centenas de etíopes desde o ano passado, quando estes tentavam entrar no país vindos do Iêmen. A organização disse que alguns sobreviventes descreveram ataques à queima-roupa, tendo os guardas perguntado mesmo aos imigrantes em que parte do corpo queriam ser atingidos. Uma fonte governamental saudita disse que as alegações não têm fundamento e não são baseadas em fontes de confiança. No ano passado, contudo, entidades da ONU tinham manifestado preocupação sobre alegações de que forças de segurança sauditas tinham morto cerca de 430 imigrantes nos primeiros 4 meses do ano passado, usando artilharia e armas ligeiras para atacarem os grupos de imigrantes. Uma delegação de oficiais da polícia do Quênia chegou ao Haiti numa missão de reconhecimento para uma possível missão de ajuda no combate ao crime organizado no país. Cerca de uma dúzia de oficiais quenianos deixaram o aeroporto da capital em carros blindados, tendo-se deslocado para a Embaixada dos Estados Unidos. Na sexta-feira, entidades da Comissão de Direitos Humanos da ONU denunciaram o que chamaram de extrema brutalidade de organizações criminosas que controlam muitas partes da capital do país, de onde milhares de pessoas fugiram. Este ano, mais de 2.400 pessoas foram mortas, mais de 950 raptadas e outras 902 ficaram feridas em diversos incidentes. O Quênia ofereceu-se para liderar uma iniciativa internacional para ajudar as autoridades do Haiti a restabelecerem a ordem. Duas pessoas ficaram feridas na capital russa, Moscovo, quando destroços de um drone ucraniano, abatido pelas defesas antiaéreas da Rússia, caíram sobre uma casa. Entidades oficiais russas disseram que a Ucrânia lançou um ataque de drones contra as regiões de Moscovo e Kaluga, levando à suspensão temporária de voos em vários aeroportos internacionais. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve na Holanda e Dinamarca, países que se comprometeram a enviar para a Ucrânia aviões de combate F-16. O embaixador da Rússia na Dinamarca, Vladimir Barben, disse que a decisão levará a uma escalada do conflito. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, não especificou o número de F-16 a serem entregues, afirmando que a sua entrega será feita quando as tripulações ucranianas estiverem prontas para os receber. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse que os primeiros 6 F-16 deverão ser entregues no início do próximo ano. Volodymyr Zelensky deveria ainda hoje deslocar-se à Grécia para uma reunião com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, queríamos dizer. Na capital grega, Zelensky deverá ainda participar num encontro com dirigentes dos Balcãs, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. O Ministério da Segurança da China disse estar a investigar um seu funcionário acusado de trabalhar para os serviços de espionagem dos Estados Unidos, CIA. O Ministério disse tratar-se de um cidadão de 39 anos, de apelido Hao, que tinha estado no Japão para estudos e onde teria sido recrutado. A Embaixada Americana não respondeu a um pedido de comentário. A CIA disse não ter qualquer comentário a fazer. A declaração disse que Hao trabalhava para um departamento nacional do Ministério de Segurança e forneceu à CIA informações pelas quais foi pago. Anteriormente, a China tinha detectado outro cidadão que espiava a favor dos Estados Unidos após, segundo disse, ter sido recrutado em Itália. A tempestade tropical Hilary atingiu o sudoeste dos Estados Unidos e meteorologistas avisaram que poderão registar-se condições catastróficas e de perigo de vida. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos apelou às pessoas para não usarem veículos na zona de Los Angeles devido a perigosas cheias. Desmoronamentos ocorreram em várias áreas, bloqueando as estradas. A tempestade forçou o cancelamento de voos de e para as cidades de Los Angeles, San Diego, Phoenix e Las Vegas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência.
Nos próximos 30 minutos, iremos falar de tumultos ontem na cidade da Beira, centro de Moçambique, envolvendo simpatizantes do Partido Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique. Falaremos da visita do presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, que está em Luanda, e também falaremos do terrorismo em Moçambique. Mas para já, em Moçambique, o setor de saúde corre o risco de colapsar. Greves sucessivas de médicos e enfermeiros deixam milhões sem serviços de qualidade, tal como reporta o Alfred Júnior.
O setor de saúde em Moçambique corre o risco de colapsar na sequência da prorrogação da greve dos profissionais devido à falta de consenso na mesa das negociações com o governo, que é acusado de extremar posições, o que leva os médicos a estenderem por mais 21 dias a sua paralisação laboral, segundo anunciou Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique, após uma assembleia da agremiação que pela segunda vez votou pela paralisação iniciada a 10 de julho.
Queremos apelar aos nossos pacientes, à nossa população, aqueles que de facto vivem o dia a dia dos hospitais, conhecem a realidade dos hospitais, a se juntarem a nós. Nós estamos a lutar pelo povo, estamos a lutar pelos nossos pacientes. Sabemos que muitas vezes eles não têm coragem de falar, mas nós já demos o pontapé de saída.
Por outro lado, depois de terem anunciado na sexta-feira que se vão aliar aos médicos, os profissionais de saúde, dentre enfermeiros, anestesistas, serventes, motoristas, entre outros, iniciaram este domingo com uma greve de 21 dias. Depois de várias horas de debate com o governo no último sábado, o pessoal da saúde decidiu prosseguir com a greve, mas com a prestação de serviços mínimos, revelou o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde, Anselmo Muxave.
E se continuarmos com esse braço de ferro, de não querer ceder, há sempre há um momento de agravos e nós podemos agravar mais. Mas esperamos também, do lado do governo, que haja uma abertura de espaço. Porque o interesse é para o povo. O povo tem medo de ir às unidades sanitárias porque os enfermeiros técnicos lhes tratam mal. Por que lhes tratam mal? Porque recebem mal.
Para pôr fim ao braço de ferro entre os profissionais de saúde e o governo, a Ordem dos Médicos de Moçambique sugeriu a criação de um grupo de mediadores composto por figuras de proa no país, tal o caso de Dom Diniz Sangolano. Porém, o Executivo não anuiu esta sugestão, pelo contrário, agravou as ameaças.
Nós recebemos uma informação que foi dada uma ordem superior, aquelas ordens superiores que não têm rosto e nem nome, para que os três membros da direção da Associação Médica de Moçambique fossem abatidos. Onde vai um, vão todos. Se cai um, caem todos. E se qualquer uma destas ameaças se efetivar, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo até os privados, que em jeito de solidariedade, vão encerrar os seus serviços.
Entretanto, o governo, através de um comunicado de imprensa, lamentou o facto de os médicos terem tomado a decisão de prorrogar uma vez mais a greve, apesar dos progressos alcançados na resolução das reivindicações. O governo reitera no mesmo comunicado que continua a privilegiar o diálogo como forma de busca de soluções para os diferentes desafios em curso no país. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique. Em Cabo Delgado, a população de Omba, distrito de Moeda, abandonou domingo a aldeia para as comunidades vizinhas após alertas da circulação de um grupo não especificado de terroristas nas imediações. Fontes citadas pela Lusa disseram que os supostos insurgentes foram avistados no terreno, por madeireiros que operam nas matas de Nambalaia, limite entre a aldeia Romba, Moeda e Mandela. As autoridades moçambicanas não confirmaram até agora a ocorrência de tal incidente. Entretanto, também em Moçambique, tal como reporta o Ramos Miguel, as autoridades apontam as causas do terrorismo, ou melhor, o financiamento do terrorismo.
As autoridades governamentais moçambicanas dizem que a exploração e venda ilegais de ouro e pedras preciosas na província do Niassa podem ser uma das importantes fontes de financiamento do terrorismo na vizinha província de Cabo Delgado, dadas as irregularidades existentes na comercialização destes minérios, mas há quem se interrogue o que é que está a ser feito para eliminar essas fontes. O secretário da Unidade de Gestão do Processo Kimberley Metais Preciosos e Gemas no Ministério Moçambicano dos Recursos Minerais e Energia, Castro Elias, disse que devido à vulnerabilidade da fronteira entre Moçambique e a Tanzânia, a província do Niassa perde mensalmente 30 a 40 kg de ouro produzido na zona de Lupilijo, no distrito do Lago.
A análise nacional do risco identificou alguma vulnerabilidade exatamente na comercialização de ouro, de pedras preciosas e semipreciosas. Esses produtos minerais são aqueles que podem ser transportados numa mala, numa pasta, na roupa. São produtos que têm maior valor econômico, mas são produtos muito pequeninos. Há pouco tempo foi vendida uma pedra muito pequena que custou acima de 30 milhões de dólares. Este valor pode ser usado para o financiamento da guerra para o nosso país.
Entretanto, o analista político Egídio Plácido diz que isso até pode estar a acontecer, mas é preciso que o governo indique o que é que está a ser feito para conter essa exploração e venda ilegais de ouro e gemas que ocorrem há já vários anos. Recordou que num passado recente, na zona de Monte Poês, em Cabo Delgado, houve uma convulsão social envolvendo exploradores de pedras preciosas, muitos dos quais oriundos da região do Corno da África, que resultou na destruição de infraestruturas públicas.
E isso poucos anos depois de o terrorismo em Cabo Delgado. Portanto, esta tese que o governo traz é a tese que até tem vindo a ser defendida por alguns estudos feitos, que aponta de facto que a procura pelas pedras preciosas pode também estar ligada ao financiamento ao terrorismo. Agora, mais importante é o governo apresentar evidências, porque o governo não pode vir lamentar apenas. É verdade que o país vai aprovando algumas leis para poder sair também da posição em que se encontra no Conselho das Nações, mas isso não pode ser feito do ânimo leve, tem que ser feito de forma científica, de forma clara. E o governo tem a missão de fazer isto.
Já para o também analista político Manuel Alves, o posicionamento do governo não é de todo defensável, porque os pequenos exploradores de ouro e gemas no Niassa têm agendas distintas dados terroristas.
Os terroristas, por muito que não se queira aceitar, pode estar tanto atrás de algumas agendas, sobretudo políticas, no contexto, portanto, da exploração das grandes reservas de petróleo e gás a nível de Cabo Delgado. Não me quer parecer que o garimpo ilegal, os pequenos operadores estejam em condições de poder, portanto, financiar uma grande máquina, porque o terrorismo é uma máquina internacional. Então, é, quanto a mim, no mínimo, uma falácia.
Por certo, o acadêmico Inácio Alberto diz que, para além do comércio de ouro e pedras preciosas e semi-preciosas, existem também muitas outras fontes de financiamento do terrorismo. Aqui citamos, o governo tem prestado qualquer atenção, entre as quais o tráfico de drogas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 44 minutos, de Maputo vamos a Beira. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, voltou a repudiar os confrontos com membros da Frelimo, a Frelimo, que é o partido no governo, que feriram dois apoiantes da oposição nas festividades da zona da Beira e apelou à pacificação. A partir da cidade da Beira, o André Batista.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Lutero Simango, voltou a repudiar os confrontos com membros da Frelimo no governo que feriram dois apoiantes do partido da oposição nas festividades da cidade da Beira e apelou à pacificação.
Esta ação diabólica e marginal, organizada e previamente preparada, porque aqueles indivíduos vinham preparados para promover a violência. Aqueles indivíduos vinham devidamente preparados para perturbar o ambiente pacífico que se fez sentir aqui na cidade da Beira.
disse Lutero Simango numa conferência de imprensa esta segunda-feira 21. Ao lembrar que o MDM nasce com a governação da Beira, vincou que os membros do partido devem se afastar da cultura de violência e derramamento de sangue.
Nós não temos a cultura de violência. E nós do MDM queremos reafirmar aqui e dizer de que nós somos um partido de paz.
Duas pessoas ficaram feridas durante os confrontos entre apoiantes da Frelimo e MDM nas celebrações de domingo 20 dos 116 anos do aniversário da cidade da Beira, em Moçambique. A polícia, que confirmou os dois feridos, disse que foi aberto um processo contra desconhecidos e remetido à justiça. E cabe agora as vítimas indicarem os agressores para a sua responsabilização.
Agressões estas que envolveram membros e simpatizantes do Partido Frelimo e do Partido MDM. A nível da primeira esquadra, houve registro de dois casos que deram entrada de feridos. Foram passadas às guias de marcha, ao Hospital Central da Beira. Todas essas foram atendidas e os autos também lavrados e devem seguir a sua tramitação normal e legal.
A Frelimo, ao nível da cidade da Beira, não respondeu aos pedidos de comentário da Voz da América. André Batista e José Ceriza para a Voz da América.
Obrigado. São 13 horas e 46 minutos aqui em Washington. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, está em Luanda, onde realiza uma visita de Estado de 2 dias, a primeira de uma digressão africana que o levará à África do Sul para participar como convidado na cimeira chefe de Estado e do Governo do Bloco de Economias Emergentes do Brasil, da Rússia, da Índia, China e África do Sul, que é o grupo BRICS. Recordar que Cuba jogou, como todos sabem, um papel preponderante durante a Guerra Civil em Angola, onde milhares de soldados cubanos combateram ao lado das forças governamentais do MPLA contra a UNITA. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Na capital angolana, o líder cubano foi recebido nesta segunda-feira pelo seu homólogo angolano João Lourenço e testemunhou a assinatura de 3 acordos de parceria em vários domínios de interesse comum. Díaz-Canel discursou na Assembleia Nacional durante uma sessão especial. A UNITA considera que, apesar das diferenças ideológicas e do modo como o líder cubano como gere as instituições do seu país, o principal partido da oposição angolana não podia faltar ao encontro como um gesto diplomático.
Como símbolo de hospitalidade, acurada na nossa tradição, quem nos visita temos que recebê-lo tal como nós estamos e somos na nossa vivência. É uma visita, naturalmente, que nós recebemos-lo tal como nós somos e estamos na nossa vivência. Não temos rigorosamente nada a ver com a forma como ele gere o país dele, como o seu país está organizado politicamente. Ele vem, visita Angola. Muito bem, é um presidente.
Organizações cívicas angolanas consideram incómoda a presença do estadista cubano na Casa das Leis por alegadamente liderar um país que viola os direitos humanos. Para o líder da Friends of Angola, Florindo Chivukute, devia ficar-se por um encontro com o presidente angolano.
O que é natural, mas que não desse espaço a um parlamento, um lugar que tem vários partidos políticos e eleito pelo povo, a uma pessoa que não foi eleita pelo seu povo, que não tem direito pelos direitos humanos e tampouco pelo processo democrático.
João Malavindel, da Associação Omunga, diz que o presidente cubano não tem lições de democracia a dar aos deputados angolanos e que a sua mensagem não traduz o desejo do povo do seu país.
Por uma questão, digamos assim, de cortesia, não é? Podemos encarar essa visita mais nessa perspectiva política, não é? Nós, por exemplo, como cidadãos e também que somos apaixonados e a favor da questão da liberdade e dos direitos humanos, e nada que nós possamos, digamos, fazer aqui e aqui venha mudar o bem-estar social dos cubanos, se não forem mesmo os próprios cubanos. Cuba tem esse problema, viola direitos humanos, quer dizer, Angola também viola direitos humanos. Podemos encarar aqui uma espécie, não é, de alguma cumplicidade, não é? Não é uma visita política. Isso não traz nada de melhor ou de melhoria do ponto de vista de realização dos cidadãos, quer para os cubanos e quer para os angolanos, não é?
Por sua vez, Moata Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático, entende que o presidente cubano não devia ser bem-vindo ao Parlamento angolano.
Bem-vindo porque, no fundo, o que é que vem aqui? Vem aqui dar um significado à continuidade das ditaduras, tal como acontece em Angola. Nós não somos um país livre e ele não vem sequer dar aqui uma lição de democracia, de liberdade. Nosso ponto de vista são países que Angola não devia ter relações com esse tipo de governo porque a gente não aprende nada significativamente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Pesquisas de opinião indicam que cerca de 54% dos americanos desaprovam o trabalho que o presidente Joe Biden está a fazer e até mesmo apoiantes do Partido Democrata expressaram preocupação com a idade do presidente. Mas Biden não tem adversários democratas significativos para a reeleição, tornando-o quase certo que seja o candidato do Partido Democrata. Mas por que Biden não tem sido contestado na sua candidatura a um segundo mandato?
Alguns democratas em Arlington, Virgínia, estão preocupados com que Joe Biden, de 80 anos, seja o candidato do seu partido para a eleição presidencial de 2024. A principal razão, a sua idade.
Ele tem um conhecimento vasto, mas como presidente eficaz, as suas ações são um pouco mais lentas do que deveriam.
Acho que muitas pessoas esperam que outras apareçam e sejam promovidas pelo partido.
Eu acho que um desafio é saudável, sabe? Às vezes é disso que as pessoas precisam para elevar seu desempenho.
Até agora, apenas dois candidatos marginais estão preparados para desafiar o atual presidente nas primárias, a ativista espiritual Marianne Williamson e o advogado ambiental Robert F. Kennedy Jr. Ben Berger é professor de ciência política na Universidade Swarthmore.
Nenhum deles. Se a história servir de indicador, estará por perto quando a poeira baixar. A única maneira de realmente vermos um candidato viável emergir além de Biden é se Biden realmente decidir renunciar.
Isso porque derrotar um presidente em exercício para a nomeação de um partido é difícil, dizem historiadores como Alan Lichtman, da Universidade Americana.
Eles têm um reconhecimento de nome incomparável. Eles têm fontes de financiamento que não estão disponíveis para os desafiantes. E, claro, a experiência em campanha e em governo.
David Greenberg é professor de História na Universidade Rutgers.
Jimmy Carter era um presidente fraco em 1980. Atraiu um desafio do senador Ted Kennedy. George Bush pai foi um presidente muito fraco. Atraiu um desafio em 1992. Assim aconteceu, mas novamente é raro que esses adversários vençam.
Também a favor de Biden, parece que ele enfrentará novamente o ex-presidente Donald Trump como candidato do Partido Republicano, tornando provável que os eleitores democratas o apoiem no ano que vem, diz o analista político Pope Mac McCorkle.
Mas embora pareça ser para onde as coisas se encaminham, novamente, por causa da idade de ambos, por causa dos problemas legais de Trump, podemos ver mudanças como uma possibilidade externa entre agora e o dia da eleição em 2024.
Faltando mais de um ano para as eleições gerais, analistas alertam que a disputa é ainda muito precoce e dizem que as pesquisas de opinião publicadas agora sobre os candidatos à presidência têm valor preditivo zero para novembro de 2024.
O governo sul-africano afirma que a possível criação de uma moeda para rivalizar com o dólar americano não será discutida na 15ª Cimeira dos Países BRICS, que começa amanhã em Joanesburgo. Os membros do BRICS são o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Mas alguns analistas políticos dizem que a reunião será o primeiro passo para a criação de uma moeda dos BRICS apoiada em ouro, destinada a pôr fim ao domínio dos Estados Unidos da América nas estruturas financeiras mundiais.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, será acompanhado na Cimeira dos BRICS pelo presidente do Brasil, Lula da Silva, pelo líder da China, Xi Jinping, e pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O líder russo, Vladimir Putin, estará presente via vídeo, devido ao mandato do Tribunal Penal Internacional, que poderá levá-lo a ser detido na África do Sul. 40 outros chefes de Estado confirmaram a sua presença na cimeira, incluindo o iraniano Ibrahim Raisi. Os cinco países do BRIC representam mais de 40% da população mundial e cerca de um quarto da economia mundial. O principal responsável dos BRICS na África do Sul diz que os líderes vão discutir a utilização de moedas locais, incluindo o rand, a rupia e o rublo, em vez do dólar, no comércio e noutras transações entre os membros. O professor de Política da Universidade da África do Sul, Evariste Baniera, diz que a ideia é demasiado impraticável para ser levada a sério.
Haverá enormes problemas porque simplesmente as economias de onde provêm estas moedas não são tão seguras como a dos Estados Unidos. Estas economias podem ser maiores em termos de PIB, etc., mas em termos de segurança, os Estados Unidos continuam a ser os mais fortes, individual ou coletivamente.
Baniera diz que a única forma prática de acabar com o domínio do dólar é criar uma moeda dos BRICS apoiada no ouro. A China é o maior produtor de ouro do mundo e a Rússia o terceiro maior. A África do Sul ocupa o 8º lugar na lista e o Brasil o 14º. Baniera salienta que o mundo em desenvolvimento é o que produz mais ouro e que o metal precioso poderia constituir a base de uma nova moeda, embora isso não aconteça rapidamente.
I do not see any currency emerging.
Não vejo nenhuma moeda emergente a desalojar o dólar americano sem que ocorra um grande confronto. Há quem diga que a atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem a probabilidade de produzir um resultado que permita o aparecimento de uma moeda alternativa. Mas, de momento, vejo o dólar americano a continuar a ser a moeda global de fato.
A Paulo Batista, economista brasileiro, é antigo diretor executivo do Fundo Monetário Internacional e antigo vice-presidente do Instrumento Financeiro dos BRICS. O novo Banco de Desenvolvimento considera inevitável a criação de uma moeda dos BRICS.
O dólar americano continuará a existir, mas deixará de ser a moeda hegemônica que tem sido desde a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o dólar tem um inimigo muito importante. Os Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos utilizam politicamente o dólar para atingir países considerados hostis, prejudicam a credibilidade da moeda e do seu próprio sistema financeiro. A confiança no dólar foi corroída pelos próprios Estados Unidos. Por conseguinte, verificar-se-á um movimento lento no sentido de diversificação das opções no domínio monetário.
Batista diz que os países do Sul Global viram Washington congelar centenas de milhares de milhões de dólares de reservas internacionais russas desde que Moscou lançou a sua guerra na Ucrânia. Eles temem, diz ele, que o mesmo possa acontecer com eles. Por isso estão a olhar para os BRICS para encontrar maneiras de diminuir a sua dependência do dólar.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, eliminatória preliminar da Liga dos Campeões, onde a equipa angolana do 1º de agosto e os moçambicanos da União Desportiva do Songo estiveram em ação ontem. A equipa do Songo a jogar no Maputo bateu a Mamba Verde, Green Mamba de Eswatini, por 1-0, com um golo solitário de John Banda logo aos 5 minutos. Mas com esse golo tão cedo se adivinhava um resultado volumoso, isso não aconteceu. Problemas na finalização, ficou-se por 1-0. O 1º de agosto de Angola também jogou em casa, jogou no Lubango, e também venceu por 1-0 contra o Vita Clube de Kinshasa. O golo da vitória, esse foi obtido aos 70 minutos por Dagó. 1º de agosto, com o mesmo problema que a União Desportiva do Songo. Problema de finalização. Segunda mão, é no próximo fim de semana, tudo por decidir. Na Taça das Confederações, outra equipa angolana, a Académica do Lobito, bateu o La Paz das Seychelles, 2-1. Golos da vitória obtido logo no início da partida, aos 6 e 12 minutos, por Tubarão e Jepson. Parece que aqui também houve festival de falhanços e os lobitangas poderão ter problemas devido àquele golo marcado pela equipa dos Seychelles. Segunda mão, é já no sábado. E do futebol africano para a Europa, onde decorrem já os campeonatos nacionais, e em Portugal os 4 grandes ganharam. Campeões Benfica bateram Estrela da Amadora por 2-0, Porto, vice-campeão, bateu o Farense por 2-1, golo da vitória marcado aos 10 minutos, é verdade, 10 minutos de desconto. Sporting de Braga venceu num jogo de muitos golos, bateu o Chaves por 4-2, esteve a perder por 2-1. O Sporting bateu o Casa Pia por 2-1. Com 2 jogos, Sporting e Porto têm 6 pontos, os mesmos que o Boa Vista e Vitória de Guimarães, Braga e Benfica têm 3. Na vizinha Espanha, os atuais campeões, o Barcelona, venceram, bateram o Cádiz por 2-0, mas não convenceram. Real Madrid jogou pela segunda vez fora, bateu o Almeria por 3-1, tem 6 pontos, os mesmos que o Valência, o Barça tem 4.
Um grande abraço do tchau, do Mariano Bartolomeu e de Mia Mães Miguel. Nós voltamos para a segunda parte dentro de segundos. Boa noite. Aqui em Washington DC são 14 horas. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. É segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Na realização, Lio Sahilo, eu sou a mãe Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, a nossa referência é VOA Português. E o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos de principais notícias: a Arábia Saudita acusada de matar dezenas de imigrantes etíopes e novo ataque de drone contra Moscovo. Nesta segunda-feira iremos a Luanda ao encontro do Arão Dipa, que faz uma análise à SADC, a Comunidade de Estados da África Austral, SADC, que ainda semana passada realizou em Luanda a sua 43ª cimeira. Mas para já falemos dos médicos em Moçambique. O setor de saúde neste país corre o risco de colapsar. Greves sucessivas de médicos e enfermeiros deixam milhões sem serviços. Alfredo Júnior reporta.
O setor de saúde em Moçambique corre o risco de colapsar na sequência da prorrogação da greve dos profissionais devido à falta de consenso na mesa das negociações com o governo, que é acusado de extremar posições, o que leva os médicos a estenderem por mais 21 dias a sua paralisação laboral, segundo anunciou Milton Tatia, presidente da Associação Médica de Moçambique, após uma assembleia da agremiação que pela segunda vez votou pela paralisação iniciada a 10 de julho.
Queremos apelar aos nossos pacientes, à nossa população, aqueles que de facto vivem o dia a dia dos hospitais, conhecem a realidade dos hospitais, a se juntarem a nós. Nós estamos a lutar pelo povo, estamos a lutar pelos nossos pacientes. Sabemos que muitas vezes eles não têm coragem de falar, mas nós já demos o pontapé de saída.
Por outro lado, depois de terem anunciado na sexta-feira que se vão aliar aos médicos, os profissionais de saúde, dentre enfermeiros, anestesistas, serventes, motoristas, entre outros, iniciaram este domingo com uma greve de 21 dias. Depois de várias horas de debate com o governo no último sábado, o pessoal da saúde decidiu prosseguir com a greve, mas com a prestação de serviços mínimos, revelou o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde, Anselmo Muxave.
E se continuarmos com esse braço de ferro, de não querer ceder, há um momento de agravos e nós podemos agravar mais. Mas esperamos também, do lado do governo, que haja uma abertura de espaço. Porque o interesse é para o povo. O povo tem medo de ir às unidades sanitárias porque os enfermeiros técnicos lhes tratam mal. Por que lhes tratam mal? Porque recebem mal.
Para pôr fim ao braço de ferro entre os profissionais de saúde e o governo, a Ordem dos Médicos de Moçambique sugeriu a criação de um grupo de mediadores composto por figuras de proa no país, tal o caso de Dom Diniz Sangolano. Porém, o Executivo não anuiu esta sugestão, pelo contrário, agravou as ameaças.
Nós recebemos uma informação que foi dada uma ordem superior, aquelas ordens superiores que não têm rosto e nem nome, para que os três membros da direção da Associação Médica de Moçambique fossem abatidos. Onde vai um, vão todos. Se cai um, caem todos. E se qualquer uma destas ameaças se efetivar, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo até os privados, que, em jeito de solidariedade, vão encerrar os seus serviços.
Entretanto, o governo, através de um comunicado de imprensa, lamentou o facto de os médicos terem tomado a decisão de prorrogar uma vez mais a greve, apesar dos progressos alcançados na resolução das reivindicações. O governo reitera no mesmo comunicado que continua a privilegiar o diálogo como forma de busca de soluções para os diferentes desafios em curso no país. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos ao Luanda. Ao encontro do Arandipa, Luanda, que na semana passada acolheu a 43ª Cimeira da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, uma comunidade que vai para o desenvolvimento dos países e que, na análise do Arandipa, é hoje destaque nos próximos 15 minutos. Boa escuta.
Angola assumiu pela terceira vez a presidência da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, diante de desafios que passam inicialmente por se organizar internamente para vencer a grave crise económica e social que está a deixar muitos angolanos na pobreza extrema. Assim pensam a maioria de observadores que questionam o legado deixado por Angola a quando dos dois mandatos, cujo impacto dos programas aprovados não se refletiram na vida das populações da região. Segundo as observações que são feitas por vários especialistas de relações internacionais, a constante aptência de Angola em liderar as organizações regionais e sub-regionais tem sido um desperdício e mais tem valido para um exercício de charme e vender uma imagem que esconde as várias dificuldades que o país ainda enfrenta para satisfazer as necessidades das populações. O presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, João Lourenço, chamou a atenção para a recorrente preocupação coletiva sobre as contribuições anuais dos Estados-membros para se executar todas as iniciativas da organização. Por causa destes e de outros incumprimentos, um grupo integrando vários movimentos sociais cívicos da região austral estiveram reunidos em Luanda, em paralelo com a Cimeira de Chefes de Estado da SADC. Na declaração, os participantes reiteraram as suas preocupações sobre os impactos negativos das políticas económicas neoliberais em todos os países da região da SADC. Margarete Nanga, do Movimento dos Povos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, fala dos altos níveis de erosão dos direitos sociais, cujo padrão de vida das populações da região é deplorável.
Especialmente os direitos e liberdades fundamentais, a começar pelos direitos sociais, cuja ideia, não é, estabelecida pelo Comitê na altura das Nações Unidas para os Direitos Humanos, hoje o Conselho de Direitos Humanos, cuja ideia da existência de um padrão mínimo de vida, de um padrão adequado de vida, não é, hoje na SADC, digamos assim, esta categoria analítica e de construção progressiva de direitos sociais está em erosão. Seja pelos altos níveis de pobreza que assistimos na região, como pelos graves índices de desemprego e ainda pelo exacerbar das disfuncionalidades de um sistema social público, saúde, educação, proteção social. Em vários países da SADC, estes três setores estão em declínio progressivo, estão a piorar o seu funcionamento. Os direitos fundamentais também estão sob ataque na região, porque de um tempo a esta parte temos estado a verificar a restrição do espaço cívico. E isso está a ser feito através da securitização do Estado, militarização da intervenção do Estado, através da intimidação e perseguição de ativistas cívicos, de vozes críticas, de opositores políticos. E quando eu digo a intimidação e perseguição, muitas das vezes acabam mesmo em prisão, não é? Este restringir do espaço público está também a acontecer por meio de leis. Angola e Moçambique são bons casos disto. A lei das ONGs, não é? que o Grupo de Monitoria de Direitos Humanos tem estado a fazer uma advocacia muito relevante. Para quem não sabe, estas leis são leis que em Angola e em Moçambique, inclusive, foram propostas pelos partidos governantes e passaram pelo Parlamento. Em Angola ainda estão em discussão.
e cujo conteúdo sugere que o governo deve instituir um departamento que controle as organizações da sociedade civil e que depois daquela lei as organizações da sociedade civil passam a intervir sob orientação deste departamento ministerial, violando os princípios da liberdade associativa, que tem como regra principal a autonomia do funcionamento destas organizações, com base na liberdade deliberativa dos seus membros.
A jurista e ativista cívica Margarete Nanga denuncia, por outro lado, aquilo que chamou de limitações de vozes críticas, principalmente no espaço público e nas redes sociais. Uma realidade que diz estar a expandir-se um pouco por todos os países da região, com destaque para Angola e Moçambique.
Há também um ataque ao espaço cívico por meio daquilo que nós chamamos de cyber laws. Em Angola, não sei se esse projeto avançou, mas em países como, eu penso que é Suatini e o Lesoto, há leis sobre o cybercrime, né, cujo conteúdo é de cada vez mais limitar também a intervenção no espaço online de vozes críticas, de ativistas e de opositores políticos, instituindo e legalizando mecanismos de cibervigilância. Então, vigiar as contas no Facebook, vigiar as contas no Twitter e criminalizar, digamos assim, opiniões que são emitidas nestes meios. Os direitos fundamentais estão sob ataque porque muitas vezes o exercício de liberdades fundamentais na região acaba com a criminalização destes atos pelo Estado. Vimos isto em Eswatini. Neste momento encontram-se presos políticos, encontram-se presos ativistas cívicos pró-democracia. Foi morto Tulani Maseko, que era um advogado, membro de uma rede, de uma colisão de organizações em Eswatini, que advogava por reformas democráticas no Estado. Aliás, o outro pressuposto é que este Estado assenta na ideia de um poder controlado, não é só um poder limitado, é um poder controlado. Controlado do ponto de vista horizontal, ou seja, então vão existir vários poderes. O poder não vai estar concentrado apenas num líder político, mas o poder vai ser dividido entre vários titulares. E esses titulares vão controlar-se uns aos outros. Então, a ideia do controlo, daí existir o presidente, os deputados e os tribunais. Mas, para além desse controlo horizontal, que é um controlo interorgânico, e há, inclusive, o controlo interno de cada órgão, aí vemos o papel das inspeções, não é? Há também o controlo vertical, que é o controlo dos cidadãos, dos governados, para com os governantes. E por que existe esse controle? Porque os governados é que efetivamente são o dono do poder soberano.
Olhando para os objetivos que estiveram na origem da criação desta organização subregional, o especialista Quinquinam Tussamba sublinha a estabilidade da região como fatores positivos e aponta o ambiente de pressão que a presidência angolana vai enfrentar nos próximos meses.
Em parte sim. Em parte sim, por quê? Porque se nós tivermos em leve conta, sobretudo comparando com as sub-regiões, e aqui faço menção à CDAO, em termos de estabilidade política, a SADEC tem uma estabilidade tanto quanto razoável. Não vamos aqui dizer tanto quanto efetiva na medida em que, na perspectiva de John Galten, quando faz menção sobre a paz, divide em duas partes, uma paz negativa e a paz positiva. E na perspectiva dele, a paz negativa vem a ser apenas o calar das armas. Mas aí na outras situações que levam para a paz positiva, que é a satisfação das necessidades básicas da sua população. Então pensamos nós que, apesar de existir essa paz negativa, que é o calar das armas a nível da SADEC, diferentemente da CDAO, onde de forma sucessiva nós vamos assistindo golpes de Estado, pelo menos não temos este problema na SADEC, mas já tivemos. Mas há outros problemas que têm que ver com a paz positiva, que é isso que deve ser trazido aqui à tona, essa satisfação.
Aqui também podemos fazer a colação à própria integração regional, que é muito reclamada, em que os países da região nem sempre trocam parcerias comerciais para a satisfação das necessidades das suas populações.
Sim, nem não vai ser, não se efetiva na sua plenitude, porque a questão da paz deve ser acompanhada com a questão da segurança, e nenhum investidor queira investir, faça aquela petição, num país ou num Estado onde há insegurança, e a questão da integração na zona de livre comércio a nível da SADC ainda é uma questão que vai continuar a ser debatida, na medida em que é preciso, e um dos elementos da integração é que se garanta realmente a segurança, ou seja, essa segurança interna, porque depois aquilo que muitos defendem, sobretudo em termos de geopolítica, geoestratégia, é preciso salvaguardar realmente aqui os espaços, e Angola ainda não efetivou, quer Angola, quer a República Democrática do Congo, ainda se discute a questão da integração da zona de livre comércio, porque é preciso aqui abdicar-se de algumas tarefas aduaneiras que Angola ainda não fez, e é preciso aqui perceber que quando fala-se da globalização, há uma máxima: se você não acompanha a globalização, acaba sendo globalizado, ou seja, é preciso que Angola olhe para essa perspectiva. Aqui sim, já entrando na questão...
Sim, estamos a falar já da presidência de Angola.
Sim, presidência de Angola.
Pois, a perspectiva é tentar perceber o que é que Angola vai trazer de novo, uma vez que não é a primeira vez que assume a liderança ou a presidência desta organização.
Sim, penso que vai sentir uma pressão, essa pressão vai ser positiva, na medida em que Angola poderá realmente ou integrar-se já a 90%, ou então 90%, porque é preciso, porque a integração vai trazer benefícios não apenas para outros países, mas também para Angola, porque a livre circulação de bens e de pessoas é fundamental e influencia positivamente naquilo que é o crescimento socioeconômico dos próprios Estados.
Para o especialista Kinkinam Tussamba, a livre circulação de pessoas e bens a nível dos países membros da região é outro desafio colocado à presidência angolana, para além da captação de financiamentos para desenvolver as respectivas economias.
Sim, ainda é um problema, muito sério, porque nós temos ainda a questão da segurança, e quando fala aqui da segurança, é só nós olharmos aquilo que nós vivemos a nível interno. Nós temos um problema muito sério, não conseguimos circular livremente em função de amigos alheios que realmente rondam o nosso país. E a questão também da segurança temos que olhar na perspectiva externa, que partilhamos a fronteira com o Congo Democrático, que ainda vive uma instabilidade política. Tudo isso influencia, mas pensamos nós que é preciso aqui se ter a iniciativa, e Angola, com a sua presidência, apresenta aqui um elemento fundamental, mas só que esse elemento fundamental nós temos que ver na prática. É essa a expectativa que nós podemos aqui criar, que é a abordagem sobre o capital humano. É fundamental isso, na medida em que nenhum Estado vai desenvolver-se se realmente não conseguir investir no homem. É preciso que haja aqui investimento no homem. E a questão do próprio financiamento, ou seja, o investimento no homem vai fazer com que se possa atrair o financiamento. Por quê? Porque são os homens que vão criar realmente aqui os projetos, esses projetos, e que depois vão influenciar na criação aqui, ou seja, trazer o financiamento e a mudança exatamente de paradigma. Então, por exemplo, a SADC tanto quanto proativa na negociação com outras potências a nível mundial. Então, pensamos nós que a presidência da Angola tem essa responsabilidade, por um lado. Por outro lado, tem a questão também da própria industrialização. Agora, nós ainda temos problemas muito sérios a nível da SADC, que tem que ver, e quando fala SADC, estou a falar no continente em si, a questão da produção. Ou seja, alguém já dizia que nós consumimos aquilo que não produzimos, e acabamos produzindo aquilo que nós não consumimos. E quando estamos a falar da industrialização, é na intenção de tornar a zona autossuficiente. E nós ainda estamos aquém.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato identifica interesses que considera externos que têm inviabilizado o desenvolvimento da organização e dos países membros.
A SADC e as outras organizações, independentemente dos seus objetivos, têm a mesma forma de atuação. Por quê? Porque é preciso olhar para a Gênesis. É preciso olhar para as pessoas, quem são os líderes destas organizações. E vamos perceber que, se olharmos, se entendermos que a constituição desses países, dessas organizações, é dos países, e olharmos para a soberania desses Estados, vamos perceber que essas organizações, como é a SADC, por exemplo, não conseguem avançar porque há outros interesses que não permitem que avancem.
Que interesses são esses que o doutor eventualmente pode identificar?
São a olho visível. Primeiro, porque há interesses externos, há grupos externos que financiam estas organizações e, portanto, ditam as regras, os famosos doadores. Esses ditam as regras. São eles que constroem os edifícios.
Isto, de alguma forma, condiciona a independência destas organizações regionais?
Não só as organizações. Primeiro, começando pelos Estados. Os Estados não são independentes. E as suas organizações também não é possível ser. E porquê? Porque essas organizações não têm autonomia de execução. Essas organizações, para cada assunto de seu interesse, precisa pedir opinião externa. E a opinião externa, até da comunidade internacional, e quem é a comunidade internacional que estamos a falar, é os Estados Unidos da América, é o continente europeu, portanto os países que estão na União Europeia. Esta é a famosa comunidade internacional. São esses que detêm os interesses nestas organizações. Portanto, ditam os programas, ditam as regras e depois aparecem com dinheiro e financiam essas organizações.
Aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário, Dr. Agostinho Cicato, é que pela primeira vez nesta cimeira da SADEC surge uma cimeira paralela que é constituída por organizações da sociedade civil que entendem que os assuntos da região não devem estar exclusivamente ser abordados pelos estadistas de respectivos países. É preciso também haver alguma inclusão e então eles decidiram olhar para as questões que preocupam os povos da região e discutir em paralelo com esta cimeira que os estadistas da SADEC estão a analisar.
Toda a discussão que se faça a respeito, a inovação poderia ter sido boa, mas não terá eficácia, porque a eficácia disso dependerá da vontade política destes. E os nossos dirigentes desses países não têm capacidade, por mais que tenham vontade política, não têm independência suficiente para poderem executar. Porquê? Porque estão dependentes de outras forças, de outros países, daqueles que financiam.
Finalmente, Agostinho Cicato falou da aptência de Angola em liderar as organizações regionais e o legado que tem deixado durante os respectivos mandatos.
Angola nem consegue valorizar o Kwanza, vai conseguir transmitir o qual experiência. Então, nós temos problemas de base, nós temos problemas estruturais. Nós temos em Angola dificuldade ainda de dar de comer às pessoas. As pessoas estão comendo um contentor. Então, quem tem dificuldade de dar de comer os seus em casa, como é que vai alimentar o continente todo? Na verdade, é mesmo para um charme. Aliás, nós estivemos na CPLP. O que é que nós fizemos de concreto? Qual é o nosso balanço? Portanto, na prática, o que é que houve? Então, fica no currículo de quem dirigiu a organização, depois o grupo de uma entourage de amigos que estiveram à sua volta, aqueles que beneficiaram financeiramente ou de outra forma da permanência dessas elites. É isso que acontece. Mas, de concreto, para a mudança, Angola também não muda. Porque tem de ser o continente, portanto, os líderes, as lideranças todas. Nós podemos ter 4 países, 5 países ou 10 países no continente africano que estejam em condições.
Agostinho Cicato, Quinquina Mutusamba e Margaret Nanga foram os convidados desta edição.
E no resumo de notícias, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusa guardas de fronteira da Arábia Saudita de matarem centenas de etíopes desde o ano passado, quando estes tentavam entrar no país vindos do Iêmen. A organização diz que alguns sobreviventes descreveram ataques a queima-roupa, perguntando mesmo aos imigrantes em que parte do corpo queriam ser atingidos. Uma fonte governamental saudita disse que as alegações não têm fundamento e não são baseadas em fontes de confiança. O ano passado, entidades das Nações Unidas tinham manifestado preocupação sobre as alegações de que forças de segurança sauditas tinham morto cerca de 430 imigrantes nos primeiros 4 meses do ano, usando artilharia e armas ligeiras para atacar grupos de imigrantes. Uma delegação de oficiais da polícia do Quênia chegou ao Haiti numa missão de reconhecimento para uma possível ajuda no combate ao crime organizado naquele país. Cerca de uma dúzia de oficiais quenianos deixaram o aeroporto da capital em carros blindados, tendo-se deslocado para a Embaixada dos Estados Unidos. Na sexta-feira, entidades da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que são as Nações Unidas, denunciaram o que chamaram de extrema brutalidade de organizações criminosas que controlam muitas partes da capital do Haiti, Port-au-Prince, de onde milhares de pessoas fugiram. E por último, 2 pessoas ficaram feridas na capital russa, Moscou, quando destroços de um drone ucraniano abatido pelas defesas antiaéreas russas caiu sobre uma casa. Entidades oficiais russas disseram que a Ucrânia lançou um ataque de drones contra as regiões de Moscou e Kalunga, levando à suspensão temporária de voos em vários aeroportos internacionais. E assim foi a segunda parte, a realização de Lio Sahilo. Eu sou o Márcio Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
O editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Passaram mais de 100 dias desde o início dos combates entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, e durante esse tempo, a violência sem sentido provocou um sentimento impensável, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield.
Millions of people have been displaced.
Milhões de pessoas foram deslocadas, os civis foram mortos a tiro na rua, crianças ficaram órfãs, foram recrutadas à força e sujeitas à violência. As mulheres foram brutalmente violadas. Os combates impediram que a ajuda humanitária, alimentos, água, medicamentos e outros bens de primeira necessidade chegasse às pessoas mais necessitadas. Há relatos credíveis de que as forças de apoio rápido e as milícias aliadas cometeram atrocidades contínuas e outros abusos no Darfur Ocidental. Os Estados Unidos condenam estas atrocidades relatadas, que são uma lembrança sinistra do genocídio de 2004 em Darfur, declarou a embaixadora Thomas Greenfield. E estamos seriamente preocupados com o risco de novos conflitos no Darfur Norte e Central, especificamente por uma alegada acumulação de forças de apoio rápido e forças afiliadas perto de El Fasher, que representa uma ameaça para as populações não-árabes na área. Estamos profundamente preocupados com relatos não confirmados de atores armados no Sudão que impedem as pessoas de abandonar zonas do Darfur em busca de segurança, nomeadamente através da fronteira com o Chad. Temos a responsabilidade não só de exaltar os direitos humanos, mas também de os defender, sublinhou a embaixadora Thomas Greenfield. Por isso, temos de exigir que as partes cumprem as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional no que respeita à proteção dos civis. Os Estados Unidos e os seus parceiros internacionais apelam a que as partes baixem imediatamente as armas. Entretanto, os Estados Unidos da América, como maior doador individual de assistência humanitária ao povo do Sudão, está a trabalhar para apoiar os milhões de pessoas deslocadas internamente e os quase 1 milhão de outras que fugiram para os países vizinhos. Os obstáculos burocráticos e outras barreiras têm dificultado os esforços de ajuda, alertou a embaixadora Thomas Greenfield. Apelamos às autoridades sudanesas para que acelerem a aprovação de vistos para os trabalhadores humanitários, permitam a circulação de bens e pessoal humanitário em todo o Sudão e facilitem a importação de bens e equipamento humanitário. Todos nós devemos exortar as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido a pôr fim ao derramamento de sangue e ao sofrimento do povo sudanês. Não existe uma solução militar aceitável para este conflito, avisou a embaixadora Thomas Greenfield. E a paz não pode esperar mais um dia. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.